Rádio Quintal.
Para informar, divertir e entreter as pessoas que estão em isolamento social.
Rádio Quintal.
Rádio Quintal.
Na gaveta. Na gaveta. O chute certo para você achar as notícias do futebol mundial.
Opa, gente. Tudo certo com vocês? Estamos começando mais um programa do Na Gaveta, o chute certo para você achar as notícias do futebol mundial. Hoje vamos falar da Copa do Mundo de Futsal e da final do Brasileirão Feminino, que aconteceram agora no mês de setembro. Mas antes disso, lembram há uns dois programas atrás quando falamos da janela de transferências? Então, muitos jogadores mudaram de time. E aqui também foi assim, a nossa queridíssima Júlia Polo recebeu uma proposta do mundo árabe e mudou de time. Para seu lugar, a diretoria contratou o Pedro Costa. Então, a partir de agora, temos uma nova dupla, Pique, Bebeto e Romário, né, Pedro?
Opa, pessoal, tudo bom? Cheguei aqui para fechar essa dupla de ataque com a estrela do time da Rádio Quintal, né? E espero que a gente consiga levar esses três pontos para casa. Tô feliz demais para começar aqui com vocês, substituindo a Júlia, e vamos que o programa de hoje tá muito bom, cara.
É isso, bem-vindo e vamos começar essa brincadeira?
É isso aí, Victor. Obrigado e vambora, porque a final da Copa do Mundo de Futsal aconteceu aí dia 3, na Lituânia, com vitória portuguesa. Eles foram campeões invictos, depois de bater a Argentina na final por 2-1. Mas o campeonato foi um pouquinho complicado, viu? Teve empate com o Marrocos na fase de grupos, além das outras duas vitórias. Nas oitavas, um jogo acirradíssimo com a Sérvia, 4-3. Na fase seguinte, nas quartas, um pouco mais tranquilo, mas ainda assim foi difícil, uma vitória por 4-2 contra a Espanha. E passaram do Cazaquistão nos pênaltis, um jogo complicado também, mas felizmente chegaram na final.
Analisando a chave do outro finalista, a Argentina foi bem avassaladora na fase de grupos, ganhando os três jogos e inclusive massacrando os Estados Unidos por 11-0. Na fase eliminatória, despachou o Paraguai nas oitavas, ganhando por 6-1, fez uma partida muito dura contra a Rússia nas quartas e se classificou só nos pênaltis. Nas semis, não jogou tão bem, mas foi mortal na chance que teve e derrotou nossa seleção brasileira por 2-1. Mas na final, Portugal nos vingou, né? Entre aspas. E ganhou dos irmãos.
E por falar na nossa amarelinha, a medalha de bronze veio depois da vitória contra o Cazaquistão por 4-2 na disputa de terceiro lugar, né? A campanha começou com uma fase de grupos praticamente perfeita, a gente tomou 2 gols e com 3 vitórias contra Vietnã, República Tcheca e Panamá, um 4-2 contra o Japão nas oitavas e uma vitória simples contra o Marrocos marcaram, né, essa fase eliminatória antes da dolorida derrota para os hermanos. Mas se tem algo para se consolar com isso é que a gente tem o artilheiro da competição, o Ferrão, que fez 9 gols.
Legal chamar a atenção para a campanha do Cazaquistão, né, Pedro? O time do leste europeu fez a melhor campanha da sua história e chegou até a semifinal. E como dissemos antes, só perdeu nos pênaltis.
Com certeza, Vitor, com certeza. É muito legal sempre ver essas zebras assim. A não ser que seja contra o time que a gente torce, né? Mas aí a gente releva. Mas um negócio que me chamou a atenção foi que o Barcelona, né? Todo mundo sabe, todo mundo que acompanha sabe que um grande time de futsal, uma potência também no futsal, anunciou o pivô Pito, nosso craque da seleção.
Pito, que por sinal foi eleito em uma enquete do Globo Esporte como o jogador mais provável a se tornar ídolo da seleção de futsal. Muito bacana ver esses nomes se engrandecendo numa era pós-Falcão. Mostra que a seleção segue forte, não só no futebol, mas em todos os seus derivados.
Ah, e por falar nisso, Victor, teve um fato que gerou muita polêmica ao longo da competição, foi a não ocorrência de uma Copa do Mundo de Futsal Feminino. No começo de setembro, as principais atletas enviaram uma carta à FIFA exigindo um torneio feminino de futsal, né? E deixando claro o descontentamento com a entidade, assim. A última edição foi há 6 anos já, e é organizada pela Federação Internacional de Futsal Feminino. Um fato que vale lembrar também, sempre bom, todas as outras 6 edições dessa competição foram vencidas pela nossa seleção canarinha.
Já que entramos nesse tópico de futebol, para futsal feminino, também aconteceu a final do Brasileirão Feminino, e o Corinthians se sagrou campeão vencendo o Palmeiras na final pelo placar agregado de 4-1. Atualmente, o time do Parque São Jorge é o maior campeão da história da competição, com 3 títulos.
É, mas se lá no Parque São Jorge o masculino não tem rendido como esperado, o feminino sempre representou, cara. Desde que a categoria foi criada aqui no Brasil, o Corinthians tem sido exemplar. Jogou tudo, ganhou tudo que dava para ganhar. Inclusive, em 2019, o time alcançou a marca singela assim, de 34 vitórias e entrou pro Guinness com 34 jogos sem empate ou derrota. É absurdo isso.
De 2019 para cá, estamos vendo os times investindo mais, com Palmeiras, São Paulo, Internacional e Santos tendo investimento um pouco maior. E alguns times que já estão tendo tradição, como a Ferroviária e o Avaí Kinderman.
Vitor, isso é bem verdade, viu? Mas a gente não pode deixar isso encobrir o descaso que ainda se tem com o futebol feminino, né? A gente percebe muito isso nas premiações, por exemplo. O Corinthians acabou de ganhar o Brasileiro Feminino, como a gente falou, e de premiação ganhou R$290 mil. Para efeito de comparação, o vencedor do Campeonato Brasileiro Masculino desse ano vai levar R$33 milhões. Cara, numa conta de padaria rápida, o prêmio que elas ganham não dá 1% do prêmio que eles ganham, sabe?
E como referência do país na modalidade, no dia em que levantou a taça, o Corinthians também apresentou oficialmente seu novo terceiro uniforme, dedicando para as mulheres, que, segundo o clube, representam mais da metade da torcida do clube paulista.
Olha, pessoalmente eu vou falar que eu achei esse uniforme muito bonito, viu? Mas não vamos ficar falando muito de clube de futebol feminino não, vamos falar de seleção, ok? Porque a nossa técnica sueca Pia já tem em mente a Copa América do ano que vem. Então, nesse ciclo pós-Olimpíadas, a gente vai fazer uns dois amistosos preparatórios contra a Austrália no final do mês de outubro, e ela já convocou a seleção para esses confrontos, viu?
Com relação aos nomes, não muitas novidades. Algumas jogadoras voltam depois de receberem a primeira oportunidade em setembro. Mas a grande mudança dessa convocação é a presença da goleira Karen, do Minas Brasília, na primeira oportunidade dela com a camisa da seleção.
E é legal também a gente perceber, Vitor, como vem crescendo o número de atletas que estão atuando em solo nacional, né? Mostra como o investimento vem dando resultado. Na lista da nossa treinadora, 12 das 23 convocadas jogam aqui. Já é mais que a metade, né? Dá pra ver que o planejamento com o futebol feminino vem aos poucos, né? A pequenos passos, crescendo e vem consolidando a modalidade aqui no país. E isso é, sem dúvida, muito bom.
Acabamos, eu acho, né? Falamos tudo que tínhamos que falar?
Eu acho que já falamos sim. Teve a convocação masculina, mas isso aí todo mundo já viu.
Fechou então. Mais uma vez, bem-vindo ao time. E agora nos encontramos daqui a 15 dias em mais um programa Na Gaveta.
Seu podcast quinzenal sobre futebol mundial.
Casper no Quintal é um projeto de voluntários e voluntárias do curso de jornalismo da Faculdade Casper Líbero com a Rádio Web Quintal.
Rádio Quintal.
Fique em casa, mas fique com a gente. Seja consciente, por favor. Porque tudo isso passa, só não passa o nosso amor.
Rádio Quintal.